Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia, um episódio especial, é o último episódio dessa nossa temporada, e é um episódio que a gente vai tratar sobre o tema que está mais em alta agora nessa época do ano, que é o Natal. Esse episódio a gente tem a proposta de fazer um exercício de imaginar como seria o nosso mundo caso Cristo não tivesse nascido. É claro que não é uma pergunta em si, mas mais uma tentativa de imaginar quais seriam as repercussões de não termos o nosso Salvador no nosso mundo, como é o significado do Natal, né? Se o Natal não tivesse esse significado, se Jesus não tivesse nascido, como seria o nosso mundo nos dias de hoje? E para a gente conversar sobre isso, estamos aqui com Tiago Jordão, o nosso respondedor oficial de perguntas. Tudo bem, Tiago?
Tudo bem, Rafinha. Estamos bem, graças a Deus. E, de fato, essa pergunta que você colocou é um desafio, né? Vou até compartilhar aqui, abrir os bastidores para os nossos ouvintes, que, na verdade, quem inventou essa pergunta foi você. Vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho sobre a proposta que ela traz para a gente.
Beleza, então, Tiago. Então, vamos lá. Tiago, primeiramente, eu acho que seria interessante a gente pensar de um ponto de vista da salvação mesmo, que talvez seja o mais importante, o mais relevante para a gente. O que você acha que aconteceria, quais seriam as consequências de Jesus não ter nascido na nossa salvação nos dias de hoje? Seriam imensas, eu imagino, né?
Antes de entrar na questão da salvação em si, só para a gente colocar um parâmetro aqui, né, naquilo que a gente vai tentar responder, porque eu acho que é como você comentou, a gente sempre, né, em tudo aquilo que a gente está respondendo aqui, tem chance de a gente tá errado, né, de a gente estar enganado, de a gente não estar sendo preciso naquilo que a gente está respondendo, mas essa pergunta aqui é de longe aquela que tem mais chance de a gente falar coisas que não tem nada a ver aqui, né, porque a gente vai tentar na base da conjectura, né, na base da nossa suposição. Por outro lado, é uma suposição muito interessante da gente fazer, porque a gente consegue entender um pouco a dimensão do que é o cristianismo e do que é a vida de Cristo para a nossa cultura como um todo, né? Não é nem só para quem é cristão, mas, por exemplo, enquanto a gente pensa sobre, poxa, o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido, a gente começa a olhar para a nossa realidade brasileira, profundamente influenciado por uma realidade norte-americana e todo esse lado do novo mundo influenciado pela Europa, e a gente percebe que, na verdade, é extremamente difícil desvincular a nossa cultura de Jesus. Jesus, ele está presente não é só na nossa divisão de anos, né, antes de Cristo, depois de Cristo, mas em tudo aquilo que a gente olha, os nossos valores morais, mesmo aqueles que hoje a sociedade luta para derrubá-los, eles são fundados com base na fé cristã, né? A nossa época toda em que, se nós considerarmos ali todo o período da Idade Média e todas as marcas que a Idade Média deixou para uma cultura na Europa, que depois veio, inclusive, em respostas, né, àquilo que aconteceu na Idade Média, e esses movimentos, eles todos foram acontecendo com base naquilo que a gente tem lá atrás com a expansão da Igreja. Então, mesmo dentro da nossa cultura, é profundamente difícil a gente imaginar, não é? É tirar Jesus. Não é, é extremamente interessante isso. A gente consegue tirar qualquer outro personagem e a gente vai ter uma ou outra mudança, né? Mas a gente tirar Jesus, a gente está tirando uma base muito grande daquilo que nós somos hoje como povo, como cultura, especialmente desse lado ocidental. E aí talvez entra aquilo que seria a maior dica para a gente tentar imaginar como seria a questão da salvação, olhando para o lado oriental. Porque eu creio que a maior referência que a gente pode ter em questão de salvação seria Israel. Por quê? Porque Israel ainda continua esperando o Messias, né? Israel continua mantendo toda a revelação que eles têm do Antigo Testamento, os profetas, tudo aquilo que foi dito a eles por Deus, se revelando ao longo dos anos para eles. A única diferença deles para nós, que é só uma, mas é medonha, é o fato de que eles continuam esperando Jesus. Então, nós continuaremos esperando Jesus. Nesse sentido, a nossa salvação, se é que nós estaríamos fazendo parte de um plano de salvação, não é aqui desse lado do mundo, ela estaria sendo muito parecida com aquilo que é hoje para o judaísmo. Ou seja, você tentar viver princípios e valores revelados por Deus sobre a vontade de Deus, você tentar ao máximo possível representar Deus aqui na Terra e fazer tudo isso olhando para o futuro, olhando para frente. E é por isso que aquele capítulo de Hebreus 11, né, que fala sobre como que cada um dos grandes personagens do Antigo Testamento foi salvo por meio da fé, ou seja, eles estavam olhando para frente e imaginando que lá na frente Deus resolveria o problema dele. E a fala de Jó, por exemplo, quando ele fala "eu sei que o meu Redentor vive", ela é tremendamente simbólica para a gente, porque o que Jó está falando ali é: olha, eu não sei de um monte de coisa. Eu não sei onde esse Redentor vai nascer, eu não sei como que ele vai me redimir, eu só sei de uma coisa: eu confio que Deus vai fazer alguma coisa para resolver a minha situação, lá na frente, lá no futuro. Então, nesse sentido, a fé que os antigos têm no Primeiro Testamento, ela olha para frente e ela fala: eu creio que Deus vai fazer alguma coisa para resolver a minha situação. A fé dela está em Deus, a fé dela está em quem Deus vai mandar. Mesmo aqueles que ainda nem sabiam que esse Redentor seria Jesus, que esse Redentor morreria numa cruz, assim por diante. A nossa fé, ela tem mais informações. Ela já sabe quem foi Jesus, ela já sabe que Jesus nasceu, então ela olha para trás. A nossa salvação, ela é baseada em uma fé que olha não para frente, mas em uma fé que olha para trás. Então, se Jó olhava lá para frente e falava: no futuro Deus vai fazer alguma coisa para resolver a minha situação, a nossa fé olha lá para trás e fala: no passado Deus fez alguma coisa que resolveu a minha situação. São completamente opostos, mas os dois estão se baseando em fé, em Deus, e que Deus faria alguma coisa por meio de um Redentor para resolver a nossa perdição, para resolver o nosso problema com o pecado. Então, nesse sentido, em questão de salvação, nós continuaríamos olhando para frente, né? Nós podemos usar como referencial os judeus e nós possivelmente veríamos uma situação muito parecida com a deles, olhando para o futuro, esperando Deus fazer, né, algo, enviar um Redentor, enviar aquele que por fim nos ajudaria a vencer as cadeias que o pecado coloca sobre as nossas vidas.
Sim, Thiago, realmente faz sentido isso que você falou no começo, né, sobre as mudanças culturais, realmente a base da nossa civilização atual, e também sobre isso que você falou sobre a salvação. Além disso, existem outras consequências, né, talvez em relação à adoração, em relação ao jeito como a gente faria missões. O que que você pode falar sobre isso?
Olha só, quando nós adoramos hoje, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nos reunimos como igreja, não é? Ou seja, nos juntamos a outras pessoas que têm a mesma fé em Jesus Cristo que nós temos e basicamente nos reunimos para aprender sobre como viver de acordo com a vontade de Deus e para louvar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. A adoração no Antigo Testamento, ela é diferente. E mais uma vez, talvez esse seria o nosso referencial. Nós não teríamos igrejas, não teríamos comunidades onde nós estamos nos reunindo desta forma. E aí, talvez o nosso estilo de adoração, ele seria mais parecido com aquilo que nós temos nas sinagogas, né? Com aquilo que nós especialmente tínhamos nos tempos do próprio Jesus, né? Ou seja, ao invés de nos reunirmos em igrejas para louvar, para cantar, a nossa adoração, ela possivelmente seria muito mais baseada ainda em rituais. Porque os rituais que os judeus realizavam, e realizam até os dias de hoje, eles sempre tinham como objetivo apontar simbolicamente para a vinda do Messias. Então, eles têm isso muito forte dentro da cultura deles, e isso possivelmente continuaria para nós também. É claro que talvez não teríamos aquela questão toda de adoração envolvendo sacrifício de animais, não é? E aí entrou uma outra coisa difícil saber: será que a nossa cultura hoje seria tolerante a isso, né? Os judeus, por exemplo, atualmente eles têm suspensos, né, a sua adoração, mas por uma questão do templo e de tudo aquilo que eles estão buscando reconstruir. Mas a nossa adoração, ela possivelmente seria muito mais baseada em símbolos, né, que nos remetessem à chegada do Messias e que ajudassem a manter no coração das pessoas vivo o desejo pela vinda do Messias. E aqui entra também interessante a questão de missões, Rafinha, porque em todo o Antigo Testamento nós temos... Percebe que a gente sempre vai voltar para o Antigo Testamento porque é a primeira aliança, não é? Ou seja, é aquilo que nós temos de revelação sem a parte de Jesus. Então, imaginar como seria o nosso mundo se Jesus não tivesse nascido, basicamente é imaginar uma Bíblia sem Novo Testamento, né? Então a gente volta sempre para a questão do antigo, da primeira aliança. Mas quando a gente olha lá, a gente percebe que o povo de Israel, eles tinham um papel missionário. Desde quando Deus chama Abraão e Deus fala: Abraão, eu vou construir através de você uma nação. E o objetivo dessa nação é tornar o meu nome conhecido por todos os povos, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Israel é construído com um propósito missionário. Israel é construído para que seja uma nação abençoada por Deus. E aí, por meio disso, as pessoas olhem para Israel. Nós temos diversas sínteses desse processo nos Salmos, por exemplo. Olha, Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e as nações em volta da terra vejam isso e temam ao Senhor. Então é basicamente esse o papel missionário de Israel, que acontece desde quando egípcios começam lá atrás fugir junto com o povo de Israel, desde quando outros povos procuram Israel como abrigo. Nos tempos de Davi isso acontecia muito, né? A gente vê inclusive a questão com os gibionitas, né, mostrando que isso era comum. Outros povos se abrigavam em Israel. E nós temos várias outras indicações que mostram que esse é o projeto para Israel. Israel assume globalmente a função de missões, né? Israel é o povo que tem o papel de levar para as outras nações quem é Deus, quem é o Deus que eles representam, e daí a importância de Israel viver de modo que a prática de vida deles, desde os indivíduos até a nação, ela represente quem é o Deus a qual eles estão levando o nome, né?
Sim, com certeza, Thiago. É um exercício que a gente só pode especular, né? Até certo ponto a gente consegue imaginar como certas coisas seriam, mas a partir de determinado ponto fica muito difícil, justamente pelo que você falou no começo, né? Por ser algo tão importante e tão basal na nossa cultura e na nossa civilização como um todo. Eu acho que seria legal, Thiago, a gente tentar especular um pouquinho mais em relação a esses desdobramentos que teriam no nosso mundo atual, né? Como você disse no começo, talvez hoje nós seríamos mais parecidos com os orientais, né? Na nossa cultura. Talvez hoje a gente tivesse um alastramento muito grande do ateísmo, por exemplo, as pessoas se agarrando à razão, né, na busca por significado. Talvez a gente teria também uma islamização do mundo muito grande, né? O que você acha sobre isso?
Eu acredito que talvez as diferenças que existem hoje entre o Oriente e o Ocidente, elas sejam em muita parte causadas justamente por conta do cristianismo. Para esse lado de cá do mundo, da Europa para cá, nós vamos perceber que basicamente nós temos três pilares que formam a nossa cultura, que é o intelectualismo grego, a noção de civilidade romana e os valores morais do cristianismo. Foram esses três pilares que fundaram aquilo que nós temos hoje. E a grande questão é, por exemplo, o ateísmo, né, que você destacou. Ele começa a ganhar uma proeminência muito grande quando o homem decide dar um valor para a sua razão, independente de Deus. E isso é interessante porque, culturalmente, o mundo produziu muito mais razão, por assim dizer, nos tempos dos filósofos gregos, né? Nos tempos da cultura grega. Mas qual é a diferença entre a razão que se produziu nos tempos gregos da razão que se produziu na época do iluminismo, né? Os gregos, eles não tiravam os deuses de cena. Eles não tiravam a noção de que a razão é limitada. Eles queriam explorar a razão. Eles queriam utilizá-la ao máximo, mas isso ainda estava dentro de uma noção de que nós somos criaturas, né? De que nós estamos, para eles, debaixo de um panteão divino. Então, o racionalismo grego, ele é acompanhado de um temor aos deuses, né? E isso diferencia muito do racionalismo, da intelectualidade do iluminismo, porque nesse tempo eles querem justamente tirar Deus, né? É a ideia do homem como centro de todas as coisas. E isso vai acontecer justamente porque o iluminismo é uma resposta ao período histórico que o antecedeu, que é a Idade Média. Então, na Idade Média, a igreja tenta colocar Deus goela abaixo das pessoas. E aí, o que acontece é que, como consequência disso, acontece o iluminismo, acontece essa separação de Deus, que é tão forte na nossa cultura hoje, gerando o ateísmo, gerando o próprio extremismo, né, que, como você comentou, abre tanto espaço para grupos religiosos como o Islã, por exemplo. Então, é claro que é sempre difícil a gente imaginar como seria isso sem essa fase que a igreja se juntou ao poder em Roma e isso trouxe as suas consequências boas e ruins, mas eu concordo com você que a gente poderia imaginar um cenário muito mais distante de Deus, talvez muito mais difícil sustentar uma expectativa do Messias a nível global durante mais 2 milênios, né? E o homem talvez muito mais entregue à sua própria razão, consequentemente, valores morais muito mais deturpados. E sempre que nós temos em uma cultura valores morais sendo deturpados, ou seja, sempre quando nós temos uma libertinagem de um lado, nós temos espaço para um extremismo do outro lado. E aí abre-se espaço, de fato, para grupos religiosos como o Islã, que você comentou, por exemplo. Então, possivelmente, sim, nós teremos os dois extremos muito mais definidos do que aquilo que nós temos hoje. Então, veja bem, Rafinha, é claro que, como a gente comentou desde o início, né, é um exercício difícil para a gente fazer, né? E que o ouvinte nos perdoe pelos nossos devaneios aqui e que ele faça os dele também, né? Compartilhe com a gente. Poxa, eu acho que se Jesus não tivesse vindo, tal coisa seria diferente. Mas o que eu acho que é legal desse exercício que você propôs pra gente, Rafinha, é que isso, sem dúvida, mais do que simplesmente perceber o quanto que a nossa cultura está, assim, impregnada de valores cristãos, mesmo nos tempos que nós estamos vivendo, isso eu acho que nos ajuda a louvar a Deus, pela sabedoria de Deus, pela providência de Deus em ter mandado Jesus no tempo certo, no tempo devido. E eu acho que isso leva a gente a vir para esse momento que nós estamos vivendo, nessa época do ano, para celebrar o Natal com muito mais ânimo, com muito mais empolgação, com muito mais sinceridade no nosso coração, louvando a Deus de fato por Jesus, louvando a Deus por ter mandado Jesus, por saber que o nascimento do Messias é aquilo que possibilita a vida que nós temos hoje, o discernimento que nós temos, e especialmente o entendimento de olhar e saber que Deus providenciou o meio para que os homens que andavam nas trevas viessem para a luz. É esse Emmanuel, esse Deus conosco, que tem que trazer tanta alegria e significado para as nossas vidas. Que a gente não se canse de comemorar o Natal, a gente não se canse de redescobrir o significado de um Deus nascendo entre nós e fazendo homens e vivendo no nosso meio. É esse o nosso desejo para as nossas vidas e para cada um dos nossos ouvintes também.
Amém, Thiago. É isso mesmo. A gente queria agradecer também, né, agora os nossos ouvintes por mais esse ano do nosso podcast. A gente queria agradecer a participação realmente de todos, enviando perguntas nas nossas redes sociais também. E a gente queria desejar um Feliz Natal para todos, para suas famílias, e que a gente possa se reencontrar na nossa próxima temporada. Então é isso, pessoal. A gente se vê logo mais no mês de janeiro. Até a próxima!